Está começando mais um programa, Sete Dias de Informação da Rádio Valorida, apresentado por Sr. Filipe Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O Partido Bloco Democrático, a oposição angolana, considerou hoje que o MPLA no poder deve fazer uma cura de oposição para limpar a corrupção em si instalada, enquanto a UNITA apontou a impopularidade dos camaradas do MPLA como o fundamento da revisão constitucional. Para o presidente do BDE, Justino Pinto Andrada, que defende a conjugação de forças políticas e da sociedade civil para afastar o Movimento Popular de Libertação de Angola, empalhado no poder desde 1975, é chegada a hora de o MPLA ir descansar. O MPLA precisa de ir descansar porque ao longo desses anos mostrou a sua incapacidade de governar e mais mostrou que afinal ele é o próprio centro da corrupção, afirmou hoje o líder do BDE durante uma conferência de imprensa. A corrupção está no MPLA e por isso mesmo o MPLA tem que se afastar do poder, fazer uma cura de oposição para se limpar do mal que tem dentro de si, que produziu durante esses anos aquilo que são os marimbondos, alusão às vespas. Acusou também deputado angolano, acusou também deputado angolano. Os líderes do BDE, da União Nacional para a Independência ao Total de Angola, UNITA, da Berta Costa Júnior, e o coordenador do projeto político do Partido do Renascimento em Angola, para Juntos por Angola, servir Angola, para já servir Angola, Abel Chivukuvuku, juntaram-se hoje para uma conferência de imprensa em Luanda, abordando a intenção do presidente angolano de fazer uma revisão constitucional pontual. João Lourenço anunciou na passada semana uma reunião pontual da Constituição com o objetivo, entre outros, de clarificar os mecanismos de fiscalização política, dar direito de voto a residentes no estrangeiro e eliminar o princípio de gradualismo nas autarquias. O chefe de Estado angolano sublinhou que os detalhes das propostas, o seu sentido, alcance e o fundamento serão apresentados publicamente. Com esta proposta de revisão pontual da Constituição, pretende-se preservar a estabilidade dos seus princípios fundamentais, adaptar alguma das suas normas à realidade vigente, mantendo-a ajustada ao contexto político, económico e social, clarificar os mecanismos de fiscalização política e melhorar o relacionamento entre os órgãos da soberania, bem como corrigir algumas insuficiências, destacou. A proposta de revisão de 40 artigos da CRA já entregue à Assembleia Nacional, Parlamento Angolano. O presidente da UNITA disse na ocasião que a iniciativa de revisão constitucional, apesar de ter obtido os limites legais, surge em momento da pré-campanha e por isso atropela aspectos éticos e de universalidade. Para Adalberto Costa Júnior, não houve qualquer golpe aos partidos na oposição com esta iniciativa do presidente angolano, considerando que houve sim um ato de oportunismo em função de um momento de extraordinária impopularidade pessoal. Da inexistência de quaisquer respostas de combate à crise económica e social, o país não vê a luz no fundo do túnel no combate à pobreza, está num dos piores momentos jamais atravessado no âmbito o socioeconómico, disse. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Por isso, este nosso tema vem ao encontro daquilo que nós já falámos há alguns anos neste programa, que é o desejo e que acontece sempre que há, nas vésperas das eleições gerais em Angola, que é o desejo que a maioria dos angolanos têm de ver uma oposição unida, seja numa plataforma, arranjem o nome que quiserem, em que as lideranças da oposição se manifestem numa situação de união, de combate, ou em PLA, eleitoralmente falando, nas eleições. E dessa forma, os angolanos ou votam na oposição ou votam no MPLA. E por isso, anteriormente, por variedíssimas razões, depois não levam essa plataforma, essa união até ao fim. E desta vez nós temos três pessoas, que eu pessoalmente conheço, umas melhor do que outras, mas conheço pessoalmente e trabalhei com elas politicamente até. E estou a falar de Justino, professor Justino Pinto Andrade, presidente do Bloco Democrático. Estou a falar de Abel Chibukubuku. Estou a falar de Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. São pessoas que publicamente chamaram a imprensa, fizeram uma conferência de imprensa e manifestaram aos angolanos de que estão disponíveis para tratar dos grandes problemas de Angola, como a pobreza, como a fome, como a falta de oportunidades para os jovens, quer de emprego, quer na educação, quer na formação, a melhoria das condições de vida dos angolanos em termos gerais, dando dignidade à família dos angolanos e ao próprio angolano, combate à corrupção, e ter políticas públicas que efetivamente preconizem e pratiquem com eficiência o desenvolvimento sustentável do país. E com o MPLA isso já não é possível. E penso que a maioria dos eleitores neste momento, o próprio MPLA tem essa percepção e, por conseguinte, digamos que esta reunião que houve foi nesse sentido. Vai haver alguns entraves de percurso. Por exemplo, hoje tomamos um conhecimento que o Presidente Coordenador, Dr. Manuel Fernandes, da Casa CE, e a própria Casa CE, não gostou da posição do seu Vice-Presidente, Justino Pinto Andrade, representante do Bloco Democrático, que tem um pelouro dos assuntos eleitorais na Casa CE, e o suspendeu por ter aparecido nessa tal conferência com a Adalberto Costa Júnior e com a Abel Chibukubuku e com os objetivos que expus no início. Por conseguinte, é uma atitude de que os angolanos vão ver com alguma estranheza e politicamente vai ser muito negativo para a Casa CE, porque em vez de se posicionar e de se aproximar desta plataforma unida, pelo contrário, cria um problema para eles próprios com a suspensão do Bloco Democrático. Pelo conhecimento que eu tenho dos membros que constituem a direção, a liderança do Bloco Democrático, não vão ver com muitos bons olhos, não se vão posicionar junto da Casa CE, e a ruptura talvez seja uma das hipóteses que venha a ocorrer, e ter o BD fora da Casa CE, muito perto das eleições, é um facto. Por isso, já viria, se calhar, a ideia do BD sair da Casa CE. Agora, com esta posição da Casa CE e na pessoa do seu presidente coordenador, o Dr. Manuel Fernandes, vai forçar efetivamente essa situação. No que diz respeito e que está no tema a revisão constitucional, eu iria destacar algo que tem a ver com uma das pessoas que faz dessa plataforma unida. Desculpem estar a usar a palavra plataforma, pode ser outra, como já disse, tem a ver com a Belchivucovuco. Ou seja, como nós sabemos, o Sr. Ministro de Estado, o Dr. Adão de Almeida, deu uma grande entrevista em que veio explicar, e explicou-se muito bem, sobre o que é esta revisão, esta proposta de revisão pontual da Constituição de 2010 e que foi entregue em mão ao Presidente da Assembleia Nacional. E num dos aspectos que ele salientou foi que se passasse pela cabeça do Presidente da República em renunciar ao cargo, rescindir o cargo do Presidente, como artifício de conseguir um terceiro mandato, para evitar essa situação, então, nesta revisão, iria-se colocar uma norma constitucional em que, caso isso acontecesse, esse presidente ficaria inelegível para futuras eleições, ou seja, nunca mais poderia candidatar-se ao cargo de Presidente da República. Embora o Dr. Adão Almeida não tivesse, o chefe da Casa Civil, o Presidente, não tivesse prolongado, digamos, essa medida de revisão, está escrito, digamos, como proposta, numa das propostas em que se fala nesta situação, que é, se isto é assim para o Presidente, também o será no caso da eleição do deputado, ou seja, deputados eleitos pelo povo. Como deputados, tomam posse e depois vêm a rescindir do cargo de deputado, destituir-se ou autor. E não estamos a falar de suspensão, estamos mesmo a dizer, pá, vou-me embora, não quero ser deputado, por isso. E essa situação, ao que parece, acontecido com Abel Chivuco Vuco, e respeitante as eleições de 2017, assumiu o seu cargo de deputado e depois rescindiu, não quis mais ser deputado e não optou pela figura da suspensão. E para o nosso ouvinte compreender melhor, por exemplo, Samakula suspendeu, enquanto presidente da UNITA, para se dedicar a essa presidência. E quando deixou de ser presidente da UNITA com a eleição do Adalberto da Costa Júnior, retomou o seu lugar de deputado e é deputado na Assembleia Nacional. Porque suspendeu. Não rescindiu do cargo, não rescindiu do cargo, por isso suspendeu. Quando Abel Chivuco Vuco sai da Casa CE e pretendeu voltar para a Assembleia Nacional, o presidente da Assembleia Nacional confrontou com essa situação, de que ele não estava numa situação de suspensão, mas que ele efetivamente saiu de vez, prescindiu do cargo. Ora, se colocarem isto na Constituição, Abel Chivuco Vuco nunca mais vai poder se candidatar a deputado. Isto é uma interpretação que estamos a fazer numa possível aprovação desta alteração constitucional e que nada tem a ver com outras opiniões. Salvo melhor opinião, que todos têm direito a ela, de que a lei não é retroativa, isto é uma situação só para o futuro. Não. Quando estamos a falar da lei fundamental do país, em qualquer país, estamos a falar de Angola, nós não colocamos a situação da retroatividade. A norma constitucional, desde que seja colocada e aprovada na Assembleia Nacional, os tais dois terços que o MPLA tem, por isso estas alterações, em princípio, não teremos dúvidas que serão aprovadas, com as alterações que o MPLA quiser fazer, se não quiser fazer, é aprovadas de acordo com a proposta que receberam da parte do Presidente da República, porque têm a maioria, mais de dois terços, têm e aprovam. Por isso, esta situação é uma situação que deverá preocupar a Abel Chivuco Vuco e outros políticos que alguma vez saíram por vontade própria, depois de serem nomeados deputados, saíram por vontade própria da Assembleia Nacional e, por efeito dessa alteração, a ser verdade que seja consagrada, não se põe aqui questões de que não pode ser retroativa e tal. Não, ela é aplicada e pelo facto de ter acontecido com Abel Chivuco Vuco nas eleições de 2017, ser eleito deputado e depois ter prescindido, não suspendeu, saiu mesmo, de tal maneira que não conseguiu recuperar o lugar quando quis voltar à Assembleia Nacional, exatamente por esse ato. e de poder ser impeditivo dele vir-se a candidatar. Por isso, uma possibilidade que até acho que afloramos no programa anterior, de ele ser, de vir a integrar ele e os adeptos do Prajá que o seguem no Bloco Democrático, no Congresso, que será, penso que em junho, e se nesse Congresso for eleito presidente do BD, numa perspectiva de ser cabeça de lista do BD e, por esse efeito, ser um possível candidato à presidência da República, nem candidato a deputado com estas alterações ele pode ser.
Carlos, falando do Bloco Democrático, no caso venha a sair da coligação, estará em condições, em termos jurídicos, de concorrer às eleições tanto autárquicas e presidenciais?
Sim, autárquicos nem vale a pena falar porque não estamos, ou não há indicações, ao contrário de se marcar uma data fixa nas eleições gerais para Presidente da República, não houvesse a preocupação em relação às autarquias. Mas voltando à questão do Bloco Democrático, com esta posição de estar suspenso uma decisão unilateral contra o Bloco Democrático e pondo em causa o poder que tem de vice-presidência dos assuntos eleitorais, em termos jurídicos, pode ser simples e pode ser complexa. Mas ela é naturalmente simples, até pela vontade própria que, dentro do Bloco, grande parte dos dirigentes já estavam a pensar mais perto até das eleições gerais no próximo ano, 2022, de abandonarem a Casa Saié e enverdarem por esse posicionamento, e até já se veria isso no tal Congresso de junho. Por isso dá-me ideia que é algo que pode acontecer, haver uma saída prematura, atendendo a esta circunstância provocada pela própria Casa Saié, em relação a esta indisposição do professor e Justino Pinto, peço desculpa, Joaquim Pinto Andrade, aliás, Justino Pinto Andrade, presidente do Bloco Democrático, porque já havia, digamos, nessa plataforma quase a percepção de que a Casa Saié não iria aparecer. Pelos anticorpos que tem com Abel Silva Cuvuco, o que é natural, não é? Abel Silva Cuvuco, digamos, que foi, entre aspas ou com aspas, corrido da Casa Saié, não é? E por isso não terá uma empatia ou simpatia com a Casa Saié. Justino Pinto de Andrade, com esta posição unilateral da Casa Saié, também vai ganhar alguns anticorpos, não é? E perde um bocado a simpatia por esta Casa Saié. O Adalberto Costa Júnior lava as mãos, não é nada com ele, por isso é-lhe indiferente, não é? Politicamente, parece-me uma posição muito negativa para a Casa Saié. E a Casa Saié vai ter grandes dificuldades de sobreviver enquanto coligação destes, se o BD sair, ficam cinco partidos, não tem aquela projeção a nível nacional que, com a saída de Abel Chifo Cuvuco, teve, não vai ter, nunca mais vai ter, e vamos ver depois nos resultados nas eleições de 2022, que se eleger um ou dois deputados já é muito, ou até não eleger nenhum, não é? Pode acontecer essa situação. E até pode acontecer que haja mais saídas da Casa Saié, dos cinco partidos que ficam, que saia mais um ou dois, e por isso enfraquece ainda mais esta coligação partidária.
O antigo presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal questionou-se hoje na comissão de inquérito ao novo banco se a garantia estatal de Angola, o BESA, não devia ter tido outro tratamento. Uma questão distinta é saber se uma garantia de um Estado ao mais alto nível que foi prestada pelo Ministro das Finanças angolano, Armando Manuel, suportada por uma deliberação do próprio Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, se essa garantia não devia ter sido tratamento, disse hoje aos deputados na sua audição na Comissão de Inquérito ao Novo Banco e as perdas imputadas ao Fundo de Resolução, sublinhando que não se pronunciaria diretamente sobre isso por não ter informação. Referiu anteriormente que os elementos dessa garantia, conhecida em 31 de dezembro de 2013, não eram conhecidos. Foi argumentado que com a lei angolana sobre sigilo bancário para não ser dado conhecimento ao anexo com os créditos concretos. Nessas condições, a supervisão do Banco de Portugal disse, numa perspectiva prudencial, esta garantia não pode ser considerada, disse João Costa Pinto. A comissão a que presidiu diz que a supervisão tem razão e o Banco de Portugal também, porque sem saber quais são os créditos, como é que se avalia, em que condições é que essa garantia pode ser ativada, questionou. Segundo João Costa Pinto, uma das questões importantes mais mal explicadas de todo este processo é a garantia soberana de Angola, considerando-a crítica pela dimensão que tinha e pelas questões de natureza política. A exposição do BES ao BESA entre 2018 e 2014 passou de 1.700 para 3.300 milhões de euros, sendo correspondente a 47% dos fundos próprios do BES, e na data final, segundo disse o deputado João Correia na comissão.
Isto é um tema que aparentemente interessa mais aos portugueses, no caso do Banco Espírito Santo, que agora também aqui é novo banco, né? Houve o Banco Bom e o Banco Mau, e que em Angola era o BESA, o Banco Espírito Santo de Angola, que agora passou depois, ainda na época de Eduardo Santos, com a nacionalização, para Banco Económico Sociedade Anónima, mantendo na mesma sigla BESA. E aqui o que nos interessa enquanto angolanos é que este banco criou, ajudou a criar, deu sustentabilidade a que indivíduos ligados ao MPLA, ou como dirigentes, ou como militantes, ou como amigos próximos, tornassem-se milionários à custa deste fluxo de dinheiro que vinha do Banco Espírito Santo de Portugal para o BESA e que, ao desbarato, distribuiu créditos que as pessoas pensavam que nunca iriam pagar. Aquilo era um bónus, não era um crédito, que era um bónus. E esse mal parado até seria interessante saber a lista, né, de todos aqueles beneficiários, e não ficaríamos surpreendidos de vermos altas figuras que realmente beneficiaram desses dinheiros e que a maior parte delas não pagaram, nunca vão pagar, e sabe-se dessa história. E falo o tema exatamente para isso. Seria interessante realmente que um dia a PGR, o Ministério Público, pegasse nesse assunto e começasse um a um a justificar os bens, os dinheiros que têm, como foram adquiridos, e de alguma maneira restituírem. Em relação à garantia do Fundo Soberano, que Ricardo Espírito Santo, na altura, era quem mandava no Banco Espírito Santo, num encontro que teve com José Eduardo Santos, diz que este lhe mostrou essa tal garantia bancária e que teria resolvido o problema, quer do Banco Espírito Santo para Portugal, nunca teria passado o que passou e que até hoje se aguarda pelo julgamento, que vai já em milhares de páginas, e que está prestes, ao que se sabe, para passar para julgamento efetivo, mas que para nós nos interessava saber se esses milionários, as dezenas, para não falar centenas, que de um dia para o outro ficaram milionários, à sombra dos milhões que foram buscar ao Beza e que, com nenhuma garantia de reporem aquilo que foi emprestado, com juros, que é normal, mas até repor mesmo sem juros não lhes passa pela cabeça. Isso também é um facto, não é? E pronto, e vem ao encontro de que naquela era e naquela época havia da parte de dirigentes ligados ao MPLA o beneplácito de terem uma cobertura, de se tornarem até milionários, do nada ficavam cheios de dinheiro e faziam o que queriam, porque aquilo não era mesmo para pagar.
Mas então, Carlos, essa a lista já foram, já foi, portanto, já há noção mais ou menos da composição desta lista, não? A lista dos.
Bem, quem presidia na altura era o sobrinho, não é? Que veio até ao Parlamento Português, numa comissão de inquérito, lavar as mãos, não é? Não era nada com ele, que aquilo era tudo responsabilidade dos outros. E por isso é uma das peças, é uma das pessoas que pode fazer a lista. Quando tiver um bocado de tempo, faz uma lista, não é? Não sei se alguma vez lhe passará pela cabeça de fazer isso, não é? Por isso nunca o fará. Mas é uma das pessoas que passou por ele, digamos, que quem não tinha nada começou de repente a ter créditos de milhões de dólares, ao desbarato, não é? E sem a responsabilidade de garantias, digamos, e de pagar os créditos que obtinha, não é? Aquilo não é propriamente um mal parado, tecnicamente é mal parado, paradíssimo, não é? Nunca. Aquilo só parou num sentido único, de saída dos cofres do banco para o bolso dessas pessoas, e a coisa ficou assim.
Guimarães Domingos Canga, conhecido por libertador de mentes aprisionadas, é um dos promotores de uma marcha marcada para o dia 20. O ativista angolano Guimarães Domingos Canga, conhecido por libertador de mentes aprisionadas, um dos organizadores da marcha prevista para o próximo dia 20 na cidade do Eixo, para exigir a retomada das obras na estrada de Buengas, desde estar a ser alvo de perseguição e ameaças por supostos agentes da polícia e da segurança do Estado na província. De acordo com o ativista, supostos agentes disseram que ele está devidamente identificado. Na terça-feira, apareceram dois elementos no meu local de serviço a procurar por um elemento com nomes iguais aos meus, dizendo que o mesmo é foragido. Eu conversei com eles e disseram que não era eu, mas no final da conversa disseram que eu já estava devidamente identificado em tudo. O que mais me preocupa é que no dia seguinte apareceram mais dois a saber se os primeiros não me haviam feito nada e se eu estava bem em liberdade. Relata o ativista que garanta não ter nada a temer. Ele ainda assegurou que a manifestação marcada para o dia 20 tem todos os trâmites legais cumpridos e apelou à participação de todas as camadas da sociedade. A marcha vai exigir a conclusão da construção da estrada do município dos Buengas, que nunca foi asfaltada desde a fundação do município, ainda antes da independência.
Por isso, aquilo que se sabe é que é uma manifestação do dia 20 de março, que vai ser, que está a ser convocada ou está a ser organizada nas 18 províncias e que pode abranger alguma comunidade que vive na diáspora, que faz parte da diáspora, que vive fora do país, em alguns países, Por isso, pretende-se que nesse dia não seja só uma manifestação para Luanda, mas sim para as 18 províncias e mais a diáspora. As reivindicações já são aquelas que são conhecidas, né? Que têm a ver com a subida do custo de vida das pessoas, não é? Os preços sempre a subir, a situação das eleições autárquicas, as situações vão meter provavelmente também a situação da revisão constitucional. Por isso, são os temas habituais que nós conhecemos. Parece-me que aqui a grande diferença é que está a haver, da parte dos organizadores, uma maior união homogénea no sentido de tornar-se numa organização de reivindicações sociais, económicas, também políticas, e que vai congregar o país. Por isso, será, digamos, uma alerta para a governação do titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA, João Lourenço, que esteja atento a essas reivindicações e que, de alguma maneira, tente modificar as suas políticas públicas. E está quase há um ano e pouco do fim de mandato e ver se consegue melhorar essa mesma governação. Por isso, vamos estar todos atentos. Esperamos que a participação seja de modo pacífico e dessa forma que a Polícia Nacional e outras autoridades que venham intervir sejam num aspecto de dar segurança aos manifestantes, sem os reprimir, não é? Mas dar-lhes segurança para que a mesma decorra pacificamente e nos moldes que a própria Constituição prevê e que a própria lei prevê também em manifestações desta índole.
Advogados do empresário angolano Carlos São Vicente apresentaram uma queixa junto ao organismo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, pedindo-lhe que exija a libertação imediata do mesmo. Numa queixa apresentada junto daquele órgão da ONU em Genebra, os advogados denunciam violações das leis juntamente a isentos e condições, juntamentos isentos e condições de detenção contrária a todas as noções de justiça e dignidade. Carlos São Vicente foi detido no passado dia 22 de setembro, depois de ter sido constituído arguido por suspeita de crimes de peculato e branqueamento de capital. O processo começou depois das autoridades judiciais da Suíça congelarem uma conta de São Vicente no valor de 900 milhões de dólares, que por suspeita de branqueamento de capital. Desde a sua detenção, contudo, as autoridades angolanas ainda não indicaram se tencionam levar João Vicente a julgamento. Anteriormente, advogados do empresário na Suíça acusaram as autoridades angolanas de não responderem às suas cartas pedindo esclarecimento sobre a prisão de São Vicente. Na queixa agora apresentada dos advogados franceses François Zimmeray e Jéssica Finella, denuncia uma detenção e processo de chantagem, obviamente motivadas por razões políticas, sublinhando que antes da detenção a Procuradoria tinha informado as autoridades as suíças de não terem encontrado qualquer prova de crime contra o empresário. A queixa sublinha ainda a violação dos princípios de presunção de inocência, o facto da detenção estar a ser feita sem qualquer controle de um juiz, acrescentando ainda que a detenção põe em perigo a saúde do detido, que sofre de diabetes e hipertensão. O advogado François Zerimei, que está acreditado junto do Tribunal Penal Internacional, disse que Carlos São Vicente, por além da sua própria situação, tenciona denunciar as condições de todos os presos em Angola, especialmente aqueles que não têm os recursos para se alimentarem e defenderem a si próprios.
Temos aqui uma particularidade no final deste tema, que é além destes advogados estarem a atuar a favor deste arguido, também juntarem a problemática do tratamento que outros presos possam estar numa situação precária a nível dos direitos humanos, aquilo que é salvaguardado internacionalmente. Esta tentativa de internacionalizar, entre aspas, esta detenção é um direito que cabe ao cidadão angolano e que, tendo a capacidade financeira de contratar advogados no estrangeiro e levar a situação ao Tribunal Internacional, que normalmente funciona como último recurso, ou seja, só depois de esgotar os recursos todos no país é que normalmente se passa para os tribunais internacionais. Esta é uma situação que também é curiosa, merece maior atenção da nossa parte e acompanhamento para ver até que ponto é que vão conseguir, da parte dos advogados de defesa, até quando vão conseguir defender a nível o Carlos São Vicente ao nível internacional. Penso que os pressupostos jurídicos e de direito são fáceis de colocar. Os factos também são de conhecimento público e judicial e acho que a presunção de inocência está no topo das considerações. Por isso, presumindo-se a inocência do arguido ou do cidadão, essa só é afastada quando existe uma sentença que transita em julgado. E até lá, o cidadão Carlos São Vicente pode recorrer e deve recorrer em prol de salvaguarda dos seus direitos mais elementares e fundamentais, quer protegidos pela Constituição angolana, quer a própria Declaração dos Direitos do Homem, que a Constituição angolana ratificou. Por isso, é um tema que merece o seu acompanhamento e verificar até que ponto é que poderá esta ação criar uma situação delicada à Angola, que através das autoridades judiciais, o PGR, o próprio Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, se calhar ser chamado a pronunciar-se também, é de se acompanhar.
Qual será o relacionamento dos advogados de São Vicente com as autoridades angolanas daqui para diante?
Bem, para isto chegar ao Tribunal Internacional, reflete imediato que o relacionamento não deve ser bom. O diálogo não deve ser um diálogo construtivo, não é? Ou de resolução da problemática ligada a este arguído processo, não é? E por isso é que houve a tentativa de recurso a um tribunal internacional, provavelmente porque esse diálogo não existe ou é difícil de conseguir-se o mesmo, não é? O que não é nada de novo, não é nenhuma novidade estas dificuldades por quem passa por situações análogas, não é?
Decisão da OPEP de manter os cortes na produção fortaleceu as perspectivas favoráveis para o preço do crudo, diz a consultora Eagle Stone, sublinhando que isso é uma notícia positiva para Angola, após ajuda à recuperação económica e as contas públicas do país. Num cenário do preço médio do Brent atingir os 60 dólares por barril em 2021, a economia angolana seria um superávit representando de 3% do Produto Interno Bruto, PIB, num ano para o qual o governo de João Lourenço orçamentou um PIB, um déficit de 2,2%, assumindo um preço médio de 39 dólares, referiu a consultora Eagle Stone Securities numa nota de research assinada por Tiago Bossa Dionísio, Eggleston recordou que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o OPEP, e os seus parceiros decidiram na passada quinta-feira manter um limite apertado na produção de crude em abril, levando a uma forte valorização do preço no mercado que esperava um aumento da oferta. O cartel debatia se havia de repor até 1,5 milhões de barril por dia no próximo mês, com a Arábia Saudita ainda a reter 1 milhão de BPD, barril de petróleo diários, em cortes voluntários de produção e demonstrando que não tem muita pressa em fazer regressar esta oferta. A decisão da OPEP foi não só uma oferta, mas indica também que o mercado mundial vai estar mais limitado nos próximos meses, explicou.
Ora, isto é uma boa notícia para a economia angolana, para o Estado angolano, para o Orçamento Geral de Estados, que aqui fica um diferencial neste momento de 39 para 60 dólares, o que o cidadão, sociedade civil, as famílias angolanas que podem já questionar é o que é que o governo vai fazer com este diferencial. Se mantivesse este diferencial ao longo do ano, este superávit, esta diferença, onde é que vai aplicar? Na área social? É para aquilo que, na maior parte das vezes, aplica-se na liquidação das dívidas, na consolidação das dívidas, e por isso é que o FMI está lá para assegurar, muitas vezes, essa situação. E essa é que é a questão principal. Também na área energética, esta semana confirma-se um grande investimento nas energias chamadas energias alternativas, que a ONU e outras organizações internacionais estão a apoiar, e que Angola vai conseguir 3 grandes centros fotovoltaicos, por isso da energia alternativa, e que é bastante bom para o país, porque o petróleo vai se esgotar um dia, não é? E daqui a poucos anos. Por isso, aproveitar esta subida do petróleo, do preço do petróleo do Brent, mas as limitações da produção é uma situação que, se o preço baixa e se não se aumenta a produção, volta-se a ter um desequilíbrio desfavorável, não é? Por isso estamos no final do primeiro, a caminhar para o final do primeiro trimestre de 2021, isto estar desta forma positiva é bom. Vamos ver depois, até o final do ano, como é que isto vai acontecer em termos de preços, salientando que provavelmente o consumo não se retrai assim tanto como as previsões que é indicadas no tema. Por exemplo, hoje o plano Biden foi aprovado no Congresso e aquilo são muitos bilhões de dólares, não é, a serem injetados na economia americana. Obviamente que há uma produção de fontes de energia proveniente de petróleo nos Estados Unidos, mas isso acaba por ter um reflexo positivo nas outras economias. Por isso, se houver, digamos, um crescimento económico, mesmo que seja mínimo, na Europa, e se isso refletir também na Ásia, como na China, então esse aumento de petróleo é previsível e que aí não se passe nada de mais negativo, não é? Por isso, estas restrições previsíveis é uma prevenção, digamos assim, mas também há indicadores em sentido contrário de manter, se calhar, um positivismo mais para o final do ano, então concluirmos o que é que foi o decorrer do ano. Mas diria que este primeiro trimestre, no que diz respeito ao preço do petróleo, é animador, mas não tanto para dizer já, assegurar já que o PIB, a economia, vai crescer 3%, só por causa desta diferença. E sabendo nós, que é verdade, que a economia angolana e as receitas fiscais provenientes de petróleo predomina, não é?
Mas Carlos, mesmo com essa subida do petróleo, o que é que se pode esperar, por exemplo, com as dívidas acumuladas que nós temos?
Pois foi isso que foi dito. Resta saber se este diferencial, depois o titular do Poder Executivo e com orientações do FMI canaliza para a cobertura da dívida externa, o que tem acontecido anteriormente, e não tanto para apoios sociais que os angolanos estão a precisar, que a sociedade está a precisar, ou com, devido ao aumento da pobreza, e por isso há necessidade de dar mais apoios, até por causa da pandemia, que tem aumentado as despesas do Estado na área da saúde, por exemplo. Seria bom que a opção não fosse tanto para a cobertura da dívida externa, que será, por exemplo, um desejo da assessoria e acompanhamento que o FMI faz do Orçamento Geral do Estado, mas também permitir que grande parte desse valor fosse para apoio social. Isso seria bom.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até a próxima edição.
Um bom fim de semana para os nossos ouvintes, um grande abraço e cá estaremos na próxima semana para outro programa.
Um abraço.
Angola, nome que deu prazer a muitos homens de matar. Angola, nome que fez das suas ruas, nas cidades, nas matas, no mar de sangue. Este Angola é grande, caberia para todos nós. Paz ela maior no progresso e no amor. Este Angola é grande, caberia para todos nós. Paz ela maior no progresso e no amor. Mas cada vez que mata, aumenta o rancor dessa pobre gente que tanto escravizaram. Cada vez que mata, aumenta o rancor dessa pobre gente que tanto escravizaram. Uê, mangoleu, uê, mangoleu, uê, mangoleu.
Uê, mangoleu, banana, teco, filé.
Uê, mangoleu, uê, mangoleu, uê, mangoleu.
Uê, mangoleu, banana, teco, filé.
Quem me há de dar a boa alma do meu papai? Quem há de pagar os sofrimentos, amigos meus? Quem há de me dar a boa alma do meu papai? Quem há de pagar os sofrimentos, amigos meus? Como é possível esquecer tanto martírio que este povo acarretou em 5 séculos? Como é possível esquecer tanto martírio que este povo acarretou em 5 séculos? Uê, mangolê, uê, mangolê, uê, mangolê.
Uê, mangolê,
uê, mangolê, uê, mangolê.
Uê, mangolê, tu banana, te papilê.
Angola, será na verdade moça? Oh, nossa, pois não se esqueça, Angola é para os filhos de Angola. Está para o seu senhor. O filho de Angola é todo aquele que aqui nasceu. E a liberdade causa justa para o seu senhor. Pois se este povo tem um Deus e suas leis, por que será que a independência lhe é negada? Pois se este povo tem um Deus e suas leis, por que será que a independência lhe é negada?
Mangolê, tu vai me matar, papilê.